Hoje, dando as boas-vindas ao sétimo mês de 2022. Bem-vindos ao nosso temática, bem-vindo ao mês de julho, que é o mês dos avós, o mês mundial da amizade. Sexta-feira, dia 1º, amanhã, sábado, há 3 meses das eleições de 2022. Com certeza, momento único de vivermos a nossa democracia. E a tua Rádio Alvorada começa a contar mais uma história de tudo aquilo que envolve este pleito eleitoral. Um trabalho feito com muita seriedade, mas principalmente com muita responsabilidade. Por isso, com muita honra, falamos ao vivo nesta manhã fria de sexta-feira, lá fora o sol quentinho, 4 graus, falamos ao vivo aqui do cartório eleitoral, onde vamos atualizar aí todas as informações de Marau, bem como também dos municípios que fazem parte da nossa comarca, no caso Marau, Vila Maria, Camargo, Nova Alvorada, Nicolau Vergueiro e também Gentil. Obrigado de coração pela acolhida, chefe do cartório, o professor Rafael Copete, o técnico judiciário, o Rodrigo Gerardi, estagiários e demais funcionários, bem como também, é claro, a doutora Margot Cristina Agostini, juíza eleitoral. Fique com a gente, muitas informações, muitos números, porque estamos atualizando também os dados sobre os eleitores da nossa comarca. E o nosso bom dia começa aqui com o nosso amigo Rodrigo Gerardi, técnico judiciário. Rodrigo, bom dia para você nessa manhã fria e de coração obrigado pela acolhida aqui no fórum.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes da tua rádio. Eu quero parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho muito interessante isso que está sendo feito nesse momento, ainda mais nesse ano de eleições, que nós esperamos que sejam eleições conturbadas, e nós temos muitas informações para passar para o pessoal, para o eleitorado. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui.
Quem sabe um pouquinho, rapidinho aqui, quem é o técnico judiciário? Qual é o papel do técnico judiciário?
Perfeito. Bom, o técnico judiciário é uma divisão de cargos dentro da Justiça Eleitoral. O Rafael Copete, que é o chefe do cartório, ele é o analista judiciário. O técnico judiciário é um cargo de nível médio. O analista é o cargo de nível superior. Aqui no cartório eleitoral, a minha especialidade é administrativa, então eu faço todas as funções administrativas do cartório. Então eu lido com urnas, eu lido com atendimento ao eleitor, também tramito processos. A gente costuma dizer, como a equipe é enxuta, só somos eu e o Rafael aqui, então se faz de tudo um pouco. Então a gente tem a divisão clara das tarefas é na legislação, mas no dia a dia aqui cada um faz o que tiver, o que for preciso fazer a gente faz. Mas a divisão é só na legislação, no caso, né?
Até porque trabalho se faz em equipe, né, Rodrigo?
Ah, com certeza. E ainda mais quando tem uma equipe diminuta, não tem uma divisão tão clara assim.
Rodrigo, o nosso ouvinte, ele gosta de ouvir números. O que nós temos atualizados hoje, números da comarca de Marau, que envolve os municípios de Marau, Vila Maria, Camargo, Nova Alvorada, Nicolau Vergueiro e também o município de Gentil. O que nós temos hoje, hein?
Perfeito, Maculano. Vamos lá. Após o fechamento do cadastro eleitoral, que foi no dia 4 de maio, ou seja, todo ano eleitoral, 150 dias antes das eleições, o cadastro eleitoral é fechado. Então é o último dia para se fazer revisão, para se fazer uma transferência, primeiro título. Fechado o cadastro eleitoral, hoje nós temos 44.607 eleitores na zona 62, que é a zona aqui em Marau, que é o município de Marau e todos esses municípios que nós chamamos de termos, que é Gentil, Nicolau Vergueiro, Vila Maria, Camargo e Nova Alvorada. A divisão por municípios, nós temos então hoje Gentil 1.629 eleitores, Marau 31.963 eleitores, Nicolau Vergueiro 2.200 eleitores, Camargo, 2.500 eleitores, Vila Maria, 3.570 eleitores e Nova Alvorada, com 2.745 eleitores.
Aumentou em alguns municípios ou não?
Sim, nós temos uma evolução histórica. Por exemplo, nas eleições de 2018, nós tínhamos 42.817 eleitores. Já para as eleições de 2020, 43.777 eleitores. E aí chegamos agora para 2022 com 44.607 eleitores. Então, todo ano tem um crescimento. Não é um crescimento exponencial, mas há aquela movimentação normal de cadastro eleitoral.
Digamos que é um crescimento já previsto.
Sim, é um crescimento previsto. Inclusive, o crescimento ele é diferenciado conforme a eleição. Por exemplo, a eleição a geral, que nós chamamos, essa de 2022, que inclui os cargos federais, ela tem uma menor movimentação de transferências de primeiros títulos, que são os alistamentos. As eleições municipais, elas têm uma procura maior por transferência, por primeiro título, o pessoal se envolve mais na eleição municipal.
Sempre mais agitada.
Com certeza, sempre mais agitada em todos os sentidos.
Alguma surpresa nos últimos dados aí, em termos de números jovens e também acima dos 70 anos aí?
A surpresa, Maculã, é que a baixa procura do eleitorado jovem, por exemplo...
Sério?
Sim. Nós, em Marau, hoje, o eleitorado jovem de 16 a 20 anos, vamos pegar aí, ele corresponde a só 4% desses 30.388 eleitores que nós temos. Então, é pouco. Apesar das campanhas que são feitas, apesar de todo o esforço que é feito pela Justiça Eleitoral, aqui para nós o número foi baixo. Em termos de Brasil, até houve um aumento expressivo. Só que para nós aqui não houve. Então a gente fica assim preocupado porque são esses eleitores que podem decidir o voto ali na frente, né? Então 4% só do eleitorado jovem é pouco para nós, assim. Então isso foi uma surpresa, digamos assim, negativa nesse ano para nós.
Para Marau, por exemplo, Rodrigo, até que percentual a gente podia chegar? Hoje ficamos com 4, né?
Com 4, olha, eu acho que até 10% do eleitorado
seria bom.
Seria interessante. 10% do eleitorado jovem seria muito interessante para nós. Isso. Porque hoje a nossa maior faixa etária, assim, digamos, é dos 45 aos 59 anos. Nós temos 25% dos eleitores nessa faixa etária. Depois dos 35 aos 44, nós temos 20% nessa faixa etária. E o pessoal dos 70, a partir dos 70, que o voto é facultativo, ele está em 7%. Então, nós temos mais voto facultativo do que jovens eleitores hoje. Nós temos 7% de eleitores acima dos 70 anos do que o pessoal mais novo de 16 a 20 anos.
Talvez seja difícil para ti e para nós aqui se fazer uma análise do porquê desta baixa procura, né? Para Marau, por exemplo, Rodrigo.
É, Maculã, eu acho que é uma questão assim generalizada e muito, muito íntima de cada eleitor. Então, nós temos que avaliar as questões de Brasil ultimamente, essa polarização que nós temos. Então, entram vários fatores, sabe? O pessoal não tem essa educação cívica, no caso de dar o devido valor ao voto, o mais jovem, entendeu? E, às vezes, isso passa de pai para o filho, enfim... Então é uma questão muito subjetiva, assim, avaliar, a gente pode pontuar várias coisas aqui, né, como essas que eu te trouxe aqui, mas é uma análise profunda que tem que se fazer.
Muito bem, temática especial, já vivendo o clima das eleições 2022, faltam 3 meses para vivermos este grande momento da democracia brasileira. Rodrigo, título cancelado ou títulos cancelados, qual é a realidade dessa situação, hein?
Ok. Maculã, nós tivemos a revisão biométrica obrigatória aqui em Marau, ela foi feita em 2019. E quem não fez aquela revisão biométrica, que era obrigatória, teve seu título cancelado. Para as eleições de 2020, esses títulos, eles foram descancelados. Teve uma resolução do TSE, nesse sentido, justamente pelos efeitos da pandemia. Então, eles reabilitaram esses títulos eleitorais. Passando a eleição, esses títulos voltaram para a situação de cancelado, ou seja, as pessoas teriam que vir aqui ao cartório e fazer a revisão biométrica. Porém, nós não trabalhamos mais com a biometria desde então, desde a decretação da pandemia. O que acontece é que o TSE, para as eleições agora de 2022, ele vai descancelar novamente esses títulos para que as pessoas possam votar. Então, nós temos um quantitativo de 1.607 títulos que foram cancelados em função do não comparecimento à revisão biométrica obrigatória de 2019, que serão reabilitados para as eleições de 2022. Então, aquele eleitor que não compareceu, está com seu título cancelado, vai conseguir votar nessas eleições. É pontual. Passadas as eleições, esses títulos voltam para a situação de cancelado e tem que comparecer aqui até o cartório eleitoral para fazer a regularização.
Então, tem sim diferença entre cancelado e descancelado?
Sim, tem diferença. O título cancelado ele não pode ser movimentado, ele não pode exercer o direito do voto. Mas aí vai ter essa situação excepcional para as eleições, foi por meio de resolução do TSE, como já foi feito em 2020, para que possa ser possibilitado o direito do voto em razão da pandemia agora em 2022. Lembrando que a gente não desde a decretação lá em 17 de março de 2020, quando o cartório eleitoral fechou, desde então nós não estamos fazendo coleta biométrica aqui no cartório. Não se tira foto, não se coleta digital, assinatura, nada. A previsão é que para ano que vem, 2023, isso retorne.
Muita gente complicada nessa situação, hein?
Sim, temos bastante. Temos esses 1.607, né, só em Marau, e mais um pequeno quantitativo nas outras cidades aqui da nossa zona eleitoral.
É um número que chega a preocupar ou não?
Não é um número que chega a preocupar, sabe? Não nos causa muita estranheza, porque ele está dentro da média, até menor do que outros municípios, assim, comparativamente.
Rodrigo, biometria.
Certo. Então, como eu te disse, a biometria está suspensa desde 2020 aqui, nós não estamos fazendo a coleta biométrica, porém, para as eleições de 2022 agora, conforme orientações do tribunal, nós vamos ter a validação biométrica dos eleitores que não têm biometria. Como é que isso vai funcionar? Houve uma questão de um ajuste com o Denatran, vai ser puxada a biometria das carteiras de motorista. Então, quem tem carteira de motorista vai ser utilizada a biometria lá. Então, o dia que for fazer a votação lá e pedir o reconhecimento biométrico, não se assuste, porque eu não fui ao cartório, eu não fiz. É essa situação. Foi puxado da carteira de motorista, assim como já foi feito com o IGP nas eleições de 2020, para puxar os dados da carteira de identidade. Dessa vez foi feito um acordo com o Denatran, então foram puxadas, a nível de Brasil, assim, milhares de biometrias que vão ser utilizadas. Então nós vamos ter sim o reconhecimento biométrico para as eleições de 2020. A exceção vai ser essas pessoas que fizeram o primeiro título agora, claro. O jovem eleitor não tem a carteira de motorista ainda, entre 16 e 18 anos. Então, esses, sim, não vai ser reconhecida a biometria. Mas as outras pessoas, sim. Os outros eleitores, sim.
Rodrigo, é uma situação que dá mais trabalho ou não?
A coleta biométrica?
É.
Não é. Assim, claro, nós temos situações. Claro que no dia lá vai depender muito do mesário, né, de ter a habilidade de coletar a biometria. E nós sabemos que, principalmente as pessoas que trabalham, por exemplo, com limpeza, já é difícil de pegar a biometria, o pessoal que trabalha na agricultura também é difícil, mas vai tudo do dia, do feeling do mesário lá, de coletar, fazer o reconhecimento biométrico, e enfim, se não conseguir fazer o reconhecimento biométrico, mesmo assim o eleitor ele é habilitado a votar.
Já que você fala em mesários aqui, Rodrigo, equipe que vai trabalhar nesse ano... Alguma renovação, alguma mudança?
Bom, a partir do dia 5 de julho agora, nós estamos habilitados a fazer a convocação dos mesários. Nós já estamos nos movimentando nesse sentido, estamos montando as mesas. Pode ser que já no dia 5 a gente não consiga fazer a convocação deles. Mas é provável que até a metade do mês, quem sabe até o dia 15 ali, nós já começamos a convocar os mesários, mas não há uma modificação significativa. Nós vamos ter os quatro mesários nas sessões maiores. Nas sessões do interior, nós estamos trabalhando com a possibilidade de ter somente três mesários, até pela dinâmica e pelo quantitativo de mesários que há. Mas até a metade do mês de julho, nós já começamos a expedir as convocações.
Maravilha. Taliane, que está com a gente, acompanha ao vivo aqui, atenta às informações e perguntas pelo WhatsApp da tua rádio, que é o 999797515. Taliane, bom dia, o que temos agora?
Bom dia, Maculã. Temos uma pergunta de ouvinte, sim. Um pessoal que está em dúvida sobre o título mesmo. Como que a pessoa sabe que o título dela está cancelado?
Perfeito. Para consultar a situação eleitoral, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. Lá tem o atendimento ao eleitor. Lá você consegue verificar a situação do título eleitoral. Pode expedir uma certidão de quitação eleitoral, pode imprimir o próprio título, porque agora nós não imprimimos mais o título verdinho, aquele documento verdinho. Nós estamos imprimindo ele numa folha, um papel A4, e nós cortamos. E o próprio eleitor pode fazer isso de casa, ele pode imprimir o título dele de casa. Isso é mais uma facilidade. Mas então toda essa situação de quitação eleitoral, ela pode ser vista direto no site. Se não conseguir, tiver algum problema, pode entrar em contato conosco aqui no cartório eleitoral, que também a gente consegue emitir as certidões, consegue fazer as consultas aqui. Não tem problema nenhum, é super fácil de verificar.
Até porque a equipe aqui é muito atenta e também disponível sempre, né, Rodrigo?
Ah, com certeza, com certeza. Nós estamos aqui no nosso horário das 10 às 17, atendendo eleitores praticamente o tempo inteiro.
Urnas eletrônicas. Alguma mudança para esse ano?
Urnas eletrônicas, nós temos uma mudança que, infelizmente, não chegará para nós. O Tribunal Superior Eleitoral, ele adquiriu as urnas 2020, modelo 2020. Elas são urnas novas, mais compactas. Elas têm a tela do mesário, ela é touch. Ela é uma urna mais moderna, só que ela vai ser usada só nas capitais e nas cidades maiores, justamente porque são urnas novas, é a primeira vez que elas vão estar sendo usadas, então há esse temor de um equipamento novo. Se der problema, fica mais fácil a logística numa capital, numa cidade maior. Então, para nós aqui no interior, aqui em Marau, especialmente na nossa zona, nós ainda temos as urnas 2010, 2011 e 2013 que nós iremos usar, e algumas modelo 2009 que ficarão para contingência, que a contingência é aquela urna que fica ali de reserva caso ocorra algum problema numa urna de sessão, o que historicamente não tem sido um problema para nós, assim, não mais do que 10 urnas por eleição nós precisamos trocar.
Que é uma média já previsível?
Sim. Olha, eu te digo que 10 já é um número alto, né? Mas, assim, em torno de 5 urnas, a gente sempre espera que vá acontecer algum probleminha. Mas a troca é rápida, nunca tivemos problema com votação, nunca passamos para votação com papel, que é uma possibilidade que há quando uma urna eletrônica não consegue ser salva. Então, nós nunca tivemos esse problema e esperamos não ter agora em 2022 também.
É verdade. Bom, a palavra vamos testar, ela é comum, né, em nosso meio, no dia a dia. E com relação às urnas, também existe este vamos testar antes das eleições?
Sim, perfeito, Macula. Inclusive, hoje nós iniciamos uma rodada de testes nas urnas, nós já estamos com elas nas bancadas aqui no cartório eleitoral, nós temos um técnico de urna que é contratado por uma empresa terceirizada que vai fazer os testes praticamente de software e hardware. Então, é ver se está funcionando tudo direitinho, o teclado, o visor, a bateria. Né? Então, começa hoje, nós temos previsão aí que dure uns 10 dias. São os testes que são feitos pré-eleição, né? Para que não chegue lá no dia da eleição e a gente se pegue de surpresa.
Até porque, Rodrigo, elas ficam paradas em torno de 2 anos, né? Temos as municipais e as gerais. Então, em média, ficam 2 anos paradas?
Exato. E entre esse tempo de eleições, 2 anos, nós temos em média 3 ou 4 atividades com as urnas, que são essas revisões periódicas e são simulados também que a gente faz já pensando nas eleições. Então, simulados com votação simulada e tudo mais, que foi feito, inclusive agora tem 2 semanas nós realizamos um simulado e correu tudo certo conosco aqui, não tivemos nenhum problema.
Rodrigo, é um equipamento sensível eletrônico. Questão umidade, a gente viveu aí nos últimos dias, bom, estamos no estado gaúcho, né, com muita umidade. Questão umidade, aparelhos como esses, é preocupante, preocupa em relação ao equipamento?
Sim, e justamente esses testes, como o que está sendo feito hoje, é para verificar esses problemas. A umidade, ela é muito ruim para a placa do computador. A urna eletrônica é um computador, como um computador que se tem em casa com funcionalidades específicas. Mas sim, a preocupação é essa e justamente por isso são feitos esses testes. Em ano de eleição são feitos mais testes ainda, mas até as eleições nós vamos mexer bastante com elas ainda.
Nas últimas eleições, tivemos aí a união de 2 ou 3 sessões eleitorais na comarca de Marau. Aliás, em especial Marau aqui, né?
Sim.
Em especial as comunidades rurais.
Sim.
Esse ano, alguma mudança nesse sentido?
Sim, para esse ano nós temos, eu vou só explicar 2 conceitos, de agregação e de anexação. A agregação é uma junção temporária de 2 sessões, só para essas eleições. A anexação, ao contrário, ela é a junção definitiva de uma sessão à outra. Esse ano nós vamos ter, aqui em Marau, nós vamos ter 6 agregações. A princípio, nós temos a Escola do Top, que vai funcionar no Salão Comunitário do Rincão da Roça. O Salão Comunitário de Três Passos, a Urna, vai para São Miguel. O Salão Comunitário de Nova Esperança vai para São José do Estonial. A Três Cerros vai para o Ginásio de Esportes de São Pedro de Jacuí. Santo Antônio dos Pavamba vai para Nossa Senhora de Aparecida. E o Salão Comunitário da Santa Helena vai juntar com outra do Salão Comunitário da Santa Helena. Então vai ser uma agregação. Então os eleitores dessas duas sessões vão votar na mesma urna. E aí nós temos mais Nicolau Vergueiro também, a Escola de Lenço Branco, vai para Sítio Bastos. O Salão Comunitário de Piranga vai para Colônia Gobi. E aí Posta Borda vai para a Linha Borelli, em Nova Alvorada agora. Em Vila Maria nós temos a Salão Comunitário de Santa Catarina, que vai para a linha 16 DACI. E por fim nós temos uma anexação, que é, nós vamos extinguir uma sessão, que vai ser a da, lá em Camargo, no Salão Comunitário do Santo Antônio de Lisboa, vai deixar de existir e vai passar para a Escola de Pandiaca Lógeras. Mas isso tudo que eu estou te falando vai ser divulgado no dia da votação, vai ter faixa, vai ter a identificação no local de votação.
Isso tudo é para agilizar o processo?
Com certeza, isso tudo é para agilizar o processo. Sim, porque nós temos, principalmente nessas sessões agregadas, nós temos poucos eleitores. Então fica, é melhor que nós junte em uma sessão só do que deixe às vezes 70, 80 eleitores numa sessão só.
Muito bem, o ouvinte perguntando aqui pelo WhatsApp da tua rádio, que é o 99979-7515, Italiane.
Bom, o ouvinte está com dúvida sobre a segurança da urna eletrônica, que é que você fale um pouquinho sobre esse processo, como é feito aqui no cartório.
Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é o seguinte: a urna eletrônica, ela não é ligada à internet. Em momento nenhum do processo eleitoral, essa urna eletrônica é ligada à internet. Todos os programas que são colocados dentro da urna eletrônica, eles não são passados do TSE, eles são programas lacrados lá no TSE, eles são auditados pela OAB, pela Polícia Federal. Então esse programa, ele chega para nós só colocamos ele dentro da urna e essa urna fica pronta para as eleições. Então, a segurança da urna, nós temos aí 25 anos de urna eletrônica. Nunca foi comprovada uma fraude em votação. Então, nós temos diversos dispositivos que comprovam isso. Na própria votação, ao fim da votação, nós temos a emissão do boletim de urna, que é como se fosse um extrato dos votos que são colocados naquela urna. Ah, mas pode ter, então, quem sabe lá na hora da transmissão dos dados, porque nós fazemos a transmissão dos resultados aqui do cartório eleitoral. Chegam as mídias com o resultado das urnas eletrônicas, nós conectamos aqui e transmitimos para o Tribunal Superior Eleitoral, por uma rede segura. Mas quem sabe lá na hora da totalização, na transmissão, isso aí, há alguma fraude? Não tem como, porque você pode comparar o boletim de urna que é emitido pela urna eletrônica lá na sessão eleitoral com aquele resultado que chegou lá no TSE. Então já é uma dúvida que já cai por terra, né, da questão da segurança. E também essa questão aí de não ser conectada à internet. Então não há como ter um ataque hacker a uma urna eletrônica. Ela só é ligada na tomada no dia lá na sessão e vai ser desligada ao final do dia.
Aliás, esse ano de 2022 nunca se falou tanto, né? Nunca se. Inclusive a ideia de se votar no passado, de contar voto por voto no papel, pelo amor de Deus, né?
É, Macula, seria regredir, né?
Um retrocesso.
Com certeza, um retrocesso. Voltando na questão do ouvinte ali, da questão da segurança das urnas, nós temos um procedimento que é feito que chama votação paralela. Como é que funciona? No sábado anterior às eleições, lá no tribunal são sorteadas urnas. Esse ano vão ser sorteadas 27 urnas. O que acontece? Essas urnas, elas são levadas para Porto Alegre, e lá elas são ligadas e são feitas votações como se fosse a urna da sessão aqui. Digamos, Marau já foi sorteado, foi em 2014, salvo engano, foi sorteado uma urna aqui de Marau. Essa urna foi pega da sessão do interior, foi levada para Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, essa urna fica numa sala fechada e tal. No outro dia da votação, ela é ligada com os eleitores da sessão daqui de Marau e se inserem votos nessa urna eletrônica. Votos que já são previamente estipulados. Ao final da votação, é visto se o boletim de urna reflete os votos que foram inseridos naquela urna. e a todo um ambiente controlado, a gravação e tudo mais. E em todos esses anos de votação paralela, que são esses testes, nunca foi pego uma fraude. Nunca deu diferença dos votos que foram colocados na urna para os votos ali do boletim de urna, que é emitido ao final da votação. Teve um episódio só, se não me engano, no Maranhão, em 2004, que deu diferença de um voto. O boletim de urna acusou um valor e os votos que foram colocados eram outros. Mas foram ver nas gravações da câmera, alguém tinha votado errado. Então, só teve essa situação. Então, é mais um fator de segurança, essa questão da votação paralela que é feita.
E os cuidados em manusear cada urna eletrônica, hein?
Ah, os cuidados são os cuidados de prática que você tem que ter com um equipamento eletrônico, né? Eu acho que o principal, Macula, é o eleitor. O eleitor tem que saber votar. Eu vou trazer um dado aqui, que para nós assim é estarrecedor. Nas eleições de 2018, foram anulados 115 mil votos porque a pessoa votou no candidato para presidente à época, no cargo de governador. Ou seja, na época, o candidato a presidente tinha o número 17. A pessoa, na hora de votar para governador, digitou 17 e confirmou. E aí a pessoa diz, mas não apareceu a foto do candidato, porque a urna não... Não, ele votou para 17 no governador e nós não tínhamos candidato a governador com o número 17. Foram 115 mil votos anulados dessa maneira. Então, o problema não está na urna. O problema está no eleitor. O eleitor tem que prestar atenção na hora de votar. A sequência de votação esse ano vai ser, primeiro você vota para deputado federal, depois para deputado estadual, senador, governador e, por último, presidente da República. O último voto é presidente da República. E a urna eletrônica esse ano, ela tem uma novidade que é o seguinte, ela vai dar 3 segundos de delay para você confirmar o voto. Porque antigamente, até as eleições passadas, as pessoas votavam ali e já davam confirma. E aí aquilo ali já anulava o teu voto ou você não conseguia, a pessoa fazia tão rápido que não via o que estava fazendo ali na tela, não via a foto aparecer. Agora não, agora você vai digitar lá o XX do seu candidato, a urna vai dar uns 3 segundos, vai aparecer a foto do candidato, o nome do candidato, e aí então, depois de 3 segundos, você vai conseguir confirmar o seu voto. Antes disso, ela não vai deixar confirmar. É mais um mecanismo de segurança. E outra coisa, o mesário vai conseguir ver em qual cargo está sendo votado. Ele não vai saber em quem a pessoa está votando. Ah, o fulano está votando no A, no B. Vai conseguir ver na tela do mesário, vai dizer, está votando para governador. Então, diz, eu estou votando aqui para o presidente e não está aparecendo a foto. O mesário vai poder olhar na tela e dizer, não, mas está na tela de deputado estadual. Está errado. Então é mais um mecanismo de segurança, que isso foi o que aconteceu muito nas eleições de 2018, também repetiu em 2020. O pessoal não... 2020 menos, até porque eram só 2 cargos, né, prefeito e vereador, mas 2018 nós tivemos esse grande problema.
Rodrigo, muita gente acha que não respeitar a sequência não vai dar problema. Dá problema sim.
Sim, com certeza, porque, assim, você pode anular o voto, você anula o voto quando você bota num número que não existe, tá? É a diferença entre branco e nulo. Ou você pode anular assim, num que não existe, ou direto na tecla branco que tem na urna eletrônica. Mas tem que se respeitar a sequência. Primeiro, tem que fazer o voto nos proporcionais, que são o deputado federal e estadual, e aí depois os cargos majoritários. Senador, esse ano nós vamos eleger um senador, o governador e, por último, o presidente da República. Tem que se respeitar a sequência, não dá para votar primeiro. E mais, você não consegue votar num candidato de outro estado. Isso também aconteceu, gente querendo votar para deputado estadual de outro estado, no Rio Grande do Sul, ou vice-versa, no Rio de Janeiro, querendo votar para um candidato de São Paulo. Não, você só, na urna eletrônica você só consegue votar nos candidatos da circunscrição, ou seja, só do Rio Grande do Sul, só de São Paulo, só de Santa Catarina.
Rodrigo, quem é que define essa sequência?
Essa sequência ela é definida em lei e o Tribunal Superior Eleitoral faz essa sequência, define.
Nunca houve mudança, né?
Não. Então, sempre primeiro vem os cargos proporcionais e depois os cargos majoritários.
Para fechar aqui com o Rodrigo, Girardi, técnico judiciário. Algo mais para a gente, Rodrigo? E já aproveito para te agradecer de coração pela acolhida nessa manhã aqui.
Olha, Macula, eu agradeço mais uma vez, dizer que é louvável essa atitude da rádio e vocês virem até aqui nesse ano. É muito interessante que a gente possa ter essa oportunidade de levar informação ao eleitor, né? Ainda mais nesse cenário que se avizinha aí. Então eu agradeço e a gente está sempre à disposição aí para o que vocês precisarem. Tá?
Até a próxima e até o dia 3, pode ser?
Com certeza. Até lá.
Maravilha. Bem-vindo, chefe do cartório, o professor Rafael Copete está com a gente agora porque temos muita coisa para se falar, embora o tempo aqui corre muito rápido, né, Rafael? Mas vamos começar falando aqui. Temos no ar uma campanha bem interessante, convidando os idosos ou as pessoas acima dos 70 anos, que não são mais obrigados a votarem para as urnas. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Maculã. Bom dia, Taliane. É um prazer recebê-los aqui. Sei que o Rodrigo já conversou bastante com isso, trazendo uma série de informações, mas para mim também gostaria de salientar da minha felicidade em recebê-los aqui e podemos trazer mais informações ao eleitor, que afinal é uma das nossas obrigações aqui, das nossas atividades, que também nos traz prazer. Exatamente, a Justiça Eleitoral está fazendo uma série de propagandas, incentivando o eleitor a votar e também trazendo esclarecimentos sobre os mais diversos assuntos. O incentivo ao eleitor acima de 70 anos, também ele vem ao encontro de tirar uma série de desinformações também, de inverdades que têm circulado na internet. Em primeiro lugar, se quer um incentivo à cidadania, um incentivo com que o eleitor, ainda que não esteja obrigado a votar, que é aquele eleitor que já completou 70 anos de idade, que ele continue exercendo esse seu direito. É uma opção, é uma liberalidade do eleitor, então ele vota se quer, se não votar não precisa justificar, mas ele continua tendo essa opção de exercer o seu voto. E diferentemente do que se passou em alguns aplicativos de mensagem ou alguns sites que distorceram algumas informações, esse eleitor, ele não teve em nenhum momento o título cancelado por ter feito 70 anos. Ele continua com o título regular, ele vota se quer ou não. O cancelamento, ele decorre para daqueles eleitores que não votaram ou não justificaram 3 vezes consecutivas, mas daquele público de 18 até os 70 anos incompleto, ou seja, no período em que a pessoa era obrigada a votar. E também poderia ocorrer o cancelamento pela revisão do eleitorado. Então, aqui nos municípios da zona eleitoral, nós tivemos Gentil, Camargo, Nicolau Vergueiro, Nova Alvorada e Vila Maria, que a gente finalizou até o ano de 2017. Em Marau, nós finalizamos em 2019, em agosto de 2019. Então, aqueles eleitores dos municípios termos, desses 5 municípios, Gentil, Nicolau Vergueiro, Nova Alvorada, Vila Maria e Camargo, esses, se não compareceram, o título lá atrás cancelou. Diferente, aqui em Marau, o que ocorreu? Como veio o período da pandemia e ainda permanecemos nesse contexto, em 2020 e 2022, esses títulos que estavam cancelados, eles foram descancelados para a pessoa votar só no dia do pleito, agora no próximo dia 2 de outubro, no dia 30 de outubro, e depois eles voltam a cancelados. Por isso esse número que vocês conversaram antes, ele está um pouco mais inchado. Nós temos lá, né, quase 32 mil eleitores no município, foram 1.600 eleitores que estavam com o título cancelado e que foram liberados e que vai voltar a cancelar. E essa informação, ela foi, de certa forma, distorcida e se passou a imagem com que pessoas com mais de 70 anos estavam tendo o seu título cancelado para não poder votar. Mas, então, é importante a gente ressaltar que esse cancelamento ele não é automático, ele ocorre só dessa, né, basicamente dessas duas maneiras que eu relatei, e evidentemente é extremamente importante com que as pessoas acima de 70 anos votem, assim como todo o público, o próprio público jovem. Tivemos uma campanha bem interessante também da Justiça Eleitoral, que ajudou com que no final do mês de março, abril, aumentasse o número de primeiros títulos de eleitor, porque, afinal de contas, a eleição é isso, a democracia é isso, é a participação, a manifestação da opinião dos diversos grupos, das diversas ideologias, das diversas posições, e aquele que obtiver mais voto, aquele projeto que a população, no maior número, entenda, é que vai ser eleito e vai ser legitimado pela urna eletrônica, né? E pela manifestação no dia e por toda essa questão do processo de votação.
Convidar, incentivar o idoso a voltar a votar, certamente ele vai se sentir muito importante, sabendo que pode contribuir mesmo com apesar da idade.
Então, sem dúvida alguma, e talvez é uma das faixas etárias que mais a gente deve ouvir, né, debater, respeitar, acima de tudo, porque é uma vida aí de contribuição, de troca de ideias, de experiência, de conhecimento, que nós só temos a aprender, a agregar e a usufruir desses ensinamentos aí no nosso dia a dia, né? Então é extremamente importante que ocorra também essa manifestação aí no período da eleição, não só na eleição, evidentemente, mas também por meio do exercício do voto.
Rafael, aqui em Barão eu conheço muitas pessoas que já têm seus 90, 95 anos, que ainda votam, e o desejo delas é chegarem aos 100 anos votando. Olha que coisa bonita quando se fala em democracia, hein?
Sem dúvida, e tivemos vários eleitores que nos procuraram e ainda continuam procurando para verificar a situação do seu título de eleitor. E isso pode ser feito pela internet, pode ser feito também pelo aplicativo no próprio celular do eleitor para verificar se está tudo ok. Mas com pessoas interessadas a participar ativamente do processo de votação. Não só votando, como também como mesários. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos mesários, inclusive com mais de 75, até de 80 anos, que saem na imprensa, que o pessoal não só vai votar, como busca também trabalhar como mesário durante esses dias. Então, né, veja quanto é rica essa troca de experiência. Daqui a pouco nós vamos ter um jovem lá com 18 anos, 19 anos, e um senhor ou uma senhora de 80 anos trabalhando na mesma mesa, né? Quanta história e quanto conhecimento aí pode, experiência podem ser trocados, né?
Foi falado aqui, Rafael, sobre os números e percentuais em relação aos jovens em Marau. Muito abaixo do desejado para Marau.
Ele poderia ser maior, assim, nessa faixa dos 16 aos 17 anos, embora até com a campanha, como foi mencionado, aumentou um pouco isso, mas é relevante com que os jovens participem, interesse pela política, e não me parece que o jovem de hoje, isso não pode ser uma consequência automática de uma desatenção ou uma falta de esperança necessariamente na política. Mas talvez é uma maneira, o jovem hoje ele se expressa, ele busca uma série de conhecimentos, mas ao mesmo tempo é um público que está querendo tudo algo muito pronto, tudo imediato, tudo para ontem, que é o que de certa forma é uma imagem que as redes sociais nos propiciam isso, que é postou um conteúdo, já há uma interação, há o like, ao curtir, ao amei, eu já posso comentar ali, o outro já retruca, a gente faz e em princípio se resolve ali, e com o volume de informações no mesmo dia a gente entra em 3, 4, 5, 10 discussões e se resolve. E já a política partidária ela é diferente, porque ali a gente trabalha com políticas públicas e são projetos de, muitas vezes, de médio e de longo prazo, se não longuíssimo prazo, que não vai ser em 4 anos também que a gente vai resolver. E também não existem salvadores da pátria, não é a Beltrano, fulano, ciclano que vão trazer a solução para o país. E isso é acumulado também com descrédito por causa da política, com alguns escândalos, ou infelizmente vários escândalos de corrupção, em que se desviam bilhões. E então isso acaba prejudicando, só que a relevância da participação é que todos, de uma forma consciente, participem e interajam, cobrem do seu candidato, da pessoa eleita, ou mesmo que não tenha votado, que fiscalize, controle, cobre aquelas promessas de campanha, que é num trabalho de formiguinha e alterando aos poucos que a gente vai mudando, porque essa mudança ela precisa ser estrutural, né, e não vai ocorrer de uma hora para outra.
Rafael, com certeza, ao longo dos 3 meses, muitas vezes vamos nos encontrar para falarmos mais de eleições, porque a tua rádio sempre quer acompanhar passo a passo esse processo democrático também. Mas nesse momento onde aquecemos os motores para esse evento, para essa cobertura total aí, o que você acha importante, interessante comentar nesse momento?
Sem dúvida, a gente está à disposição e eu acho que a gente vive hoje um período atípico no cenário nacional, e a eleição é geral, e em especial desde 2018 a Justiça Eleitoral vem sofrendo uma série de ataques, e o pior talvez não só esse ataque institucional como um ataque ao processo eleitoral, à própria democracia, e são ataques sem um mínimo razoável, sem uma prova apresentada, são ataques desproporcionais, e a Justiça Eleitoral está extremamente aberta e cada vez mais ampliando, inclusive, ao acesso aos códigos-fontes do programa da urna eletrônica, para a gente falar só especificamente em questão de segurança de urna eletrônica. Eu sei que vocês já, né, conversaram com o Rodrigo, trouxe uma série de elementos. Mas o código-fonte é o cérebro da urna eletrônica, é ali que a gente vai estudar como que vai ser, como que a urna está programada para funcionar, aquela história de que a urna desvia os votos a partir de determinado horário, ou se ela está sendo testada, ela identifica. Isso tudo teria que estar descrito ali no código-fonte da urna. E nós temos hoje, são cerca de 17 entidades que são aptas a fiscalizar o processo eleitoral, Ministério Público, OAB, partidos políticos que deveriam ser, né, me parece, os principais interessados. Infelizmente tem uma participação pouca no âmbito do TSE, me parece que é muito mais pela própria confiança, porque dinheiro os partidos teriam para investir na fiscalização, na contratação de técnicos para atuar lá dentro do Tribunal Superior Eleitoral, investigando inclusive os códigos-fontes. Desde outubro do ano passado, ou seja, um ano antes da eleição, já tem esse acesso. O próprio Congresso Nacional, as Forças Armadas, universidades, enfim, então são uma série de entidades que podem fazer essa fiscalização. E a Justiça Eleitoral tem se mostrado cada vez mais aberta, e nós aqui no próprio cartório eleitoral de Marau estamos à disposição não só dos meios de comunicação, mas também de qualquer eleitor que queira acompanhar e tirar dúvidas sobre a segurança. E aqui eu falo não segurança da urna eletrônica, mas da segurança do sistema eletrônico de votação e do processo de votação, porque a eleição não se resume à urna eletrônica, ela é todo um mecanismo desde a origem do programa até a transmissão e totalização dos votos. Então, me parece que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre esses meios de auditoria, tanto populares quanto técnicos de eleição. E agora, no mês de setembro, nós teremos o período de geração oficial de mídias, de carga de urna eletrônica, de testes das urnas aqui, que são todas cerimônias públicas. Ou seja, qualquer eleitor aqui de Marau, da Zona 62, ou de qualquer outro lugar, pode ir em qualquer cartório eleitoral e acompanhar, tirar suas dúvidas, fiscalizar. Tem programas por exemplo, 2020, a Justiça Eleitoral tinha um programa específico dela para checar a autenticidade dos programas, mas foi utilizado programa de terceiro do Ministério Público, que apresentou, mas se os partidos quiserem apresentar, eles podem também, e é salutar que façam isso, porque o principal é com que o eleitor tenha a tranquilidade e tenha a certeza da segurança de todo o processo, que aquele voto que foi dado é o voto digitado, o voto digitado é o voto computado. Então, Maculé, a gente sempre fica à disposição assim, para tirar, e esse era um assunto que nós falaríamos aqui amanhã toda, poderíamos falar sobre o sistema de segurança, porque o tema ele é complexo, é técnico também, mas tem muitas questões que são. Não precisamos chegar à técnica para poder confiar no sistema, e é isso que é importante com que o eleitor saiba que acontece no nosso processo eleitoral.
Chefe do cartório, professor Rafael Copete, muito obrigado pela sua acolhida aqui, boa sorte à tua equipe. E saiba, Rafael, que a partir de agora e como sempre, você pode contar com a gente no que for preciso e necessário. Boa sorte para ti e toda a equipe aqui.
Obrigado, Maculã, obrigado à equipe da rádio, continuamos à disposição. O prazer foi todo nosso aqui. Deixar também aproveitar como de costume, né, mas sempre... Deixar um abraço aqui para toda a equipe do Cartório Eleitoral, temos nossos estagiários, tem a Marta, o Emanuel, hoje estamos num período de iniciando a carga de bateria das urnas, então a Amanda chegou aí para ficar um período conosco, tem o Paulo que está de férias e retorna na semana que vem, e tem, né, a turma que tem sido incansável aí nas atividades do cartório e certamente será mais incansável ainda para que a eleição ocorra da melhor forma possível. E um bom dia a todos, um bom final de semana.
E juntos estaremos, amigos aqui do cartório. Temática especial, já vivendo o clima das eleições de 2022. Faltam 3 meses para vivermos esse grande momento da nossa democracia brasileira. Complementa, Rafael.
Não, só estava cometendo uma gafe enorme aqui da nossa outra servidora que está, né, curtindo a sua licença maternidade, que é a Catiele. E então fica o meu abraço também para ela.
Tá bom, gente. Ficamos por aqui, depois eu volto para o estúdio. Um abraço, até mais.